Olá a todos, esta é mais uma edição do podcast Produtari e hoje nós vamos conversar com o nosso colega Eduardo Oliveira. Eduardo, consultor associado da Produtari, nosso parceiro sênior para Lean Construction. Muito bem-vindo, Eduardo, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Por favor, fique à vontade para fazer algumas considerações iniciais sobre o tema Lean Construction.
Olá, Ivan. Um prazer poder estar aqui conversando contigo, com os ouvintes, né? Fico muito feliz aí de poder falar um pouquinho sobre Lean Construction, algo que aparentemente é novo, já tem um certo tempo, mas é um tema muito rico e que com certeza a gente vai ter um papo bem gostoso.
Legal, muito obrigado, Eduardo. Então vamos direto para o nosso tema, para o nosso assunto de hoje. Eduardo, conta para nós um pouquinho aí o que é o Lean Construction, quais são os seus fundamentos, da onde que vem, não é? Quais são as suas origens. Fala um pouquinho para nós aí, faz uma apresentação para os ouvintes aí do Lean Construction.
Vamos lá, Ivan. Quando a gente está falando de Lean Construction, né, ou produção enxuta, o principal objetivo, né, da construção, obviamente, é a redução de custos e a redução do lead time das obras, ou seja, do prazo das obras. Essa nova concepção, que hoje a gente fala de Lean Construction, ela tem como origem aquilo que é lá o sistema Toyota de produção. Então, não dá para a gente falar de Lean Construction sem a gente abordar um pouquinho aquilo que é o início do Lean, né? Os primórdios aí de como que tudo começou, né? Então, rapidamente, quando a gente fala de linha, de sistema Toyota, a gente vai lembrar lá de Taichi Ono na década de 50, junto com o Kichiro Toyoda na época, né? Que era até então o presidente da Toyota. E através de vários recursos e ferramentas e metodologias, eles criaram vários mecanismos, né? De forma a eliminar desperdício e reduzir a linha do tempo entre o pedido do cliente e a entrada do dinheiro, né? O recebimento, tá certo? Obviamente, tudo isso para criar uma consciência coletiva de melhoria na equipe e de redução de custo, tá certo? Então esse era o ponto central do sistema, né? A partir daí, quando a Toyota começa a ter bons resultados, ela começa a levar esse sistema de produção ou esse conceito Lean para os setores administrativos e posteriormente para os fornecedores. E isso foi ganhando corpo dentro da Toyota, da cadeia produtiva, né, da indústria de veículos. E, obviamente, se isso passa a ser tão bom para a Toyota, outras montadoras começam a criar seus próprios sistemas de produção baseado nisso também, né, nesse mesmo conceito. Também é claro que, na medida que o sistema Toyota ele é difundido, a academia começa a estudar esse sistema e então introduz ali o termo Lean, né? Isso no início da década de 90. Uma equipe de acadêmicos lá do MIT começa a difundir esse nome. E por sua vez aí todas as outras montadoras começam a utilizar o termo Lean, que começa a espalhar por outros segmentos, tá certo? E quando é em 1992, aí vem Lauri Koskela, né? Um acadêmico, um finlandês, que nos Estados Unidos ele publica o primeiro artigo em 1992 sobre Lean Construction. Né? Então, Koskela fala de um novo paradigma, um novo sistema de produção que deve ser implementado, uma nova filosofia de produção dentro da construção. E a partir daí surgem grupos como o IGLC, né, que é o International Group of Lean Construction. Vários países, tanto da Europa, dos Estados Unidos, como o Japão, começam a implementar algumas metodologias, alguns princípios. E a partir daí, quando é 2004, que a gente começa a falar de algumas metodologias mais robustas que foram introduzidas, né?
Ótimo, Eduardo, obrigado por essa introdução. Mas vamos adiante então. Como iniciou o teu contato, Eduardo, com o Lean Construction? Conta um pouco da tua história para nós.
Bom, Ivan, vamos lá. Após 20 anos aí na indústria automotiva, quer dizer, nessa época foi a época que eu fui estudar Lean no Japão, né? Tive a oportunidade de trazer os conceitos do Japão e implantar em algumas indústrias aqui no Brasil. E após um determinado tempo, isso foi em cerca de 2010, quando eu fui convidado para cuidar das operações produtivas de uma empresa de pré-fabricados lá no norte do país, né? Onde nós tínhamos lá um objetivo grande, que era um grande desafio, na verdade, de construir ali um distrito, né? Cerca aí de 1.600 casas em um ano. Então era um desafio bem pesado. Foi esse o meu primeiro contato com construção. Obviamente a ideia era conseguir cumprir esse prazo e para isso tinha que aplicar ali um pouco dos conceitos Lean. Porém, como aliás é o que aconteceu, vamos dizer, de uma forma generalizada, não só no Brasil como no resto do mundo, no início sempre se fala de Lean, mas implantando as ferramentas do Lean Manufacturing dentro da construção, né? E, obviamente, quando eu estava falando ali de uma fábrica de casas, então a gente utilizava tanto conceitos do Kanban, né, utilizando ali metodologias SMED, né, para reduzir tempo de troca de modelo e tudo mais. Então, essas ferramentas do Lean passaram a ser muito úteis. Porém, não eram totalmente eficientes quando a gente falava no momento que os módulos das casas iam para o canteiro. Então, naquele momento, eu senti um pouco de falta, eu senti a necessidade de desenvolver alguma coisa, de aprender e de implementar alguma coisa mais específica do Lean Construction, né? Então, após esse desafio, comecei a fazer consultoria em obras, tanto em obras prediais como em obras de infraestrutura no Brasil. Aí, já utilizando metodologias mais específicas, já desenvolvendo metodologias apropriadas para a construção. Quer dizer, sai um pouquinho daquela questão da abstração, né? Utilizar o mesmo conceito, porém de forma mais adequada para a construção civil.
Mas então, o que você colocaria, Eduardo, como diferença entre o Lean Manufacturing, né? A raiz lá no sistema Toyota de produção, né? E o Lean Construction? E em que tipo de obra você pode aplicar o Lean Construction?
Bom, essa pergunta é muito importante, o Ivan, porque assim, o Lean ele foi criado para um ambiente industrial, né? Então, quando a gente fala mesmo a Toyota ou as outras empresas, sempre desenvolveram sob o conceito para uma indústria, né? Então, quando a gente está falando de obra, existem características que são muito peculiares, né? E aí que faz com que as ferramentas que precisam ser utilizadas sejam diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente olha uma indústria, seja ela de automóveis, seja ela de bens de consumo, o que for, o objeto de trabalho, ele se movimenta ao longo da linha de produção, né? Então, o sujeito, que são as estações de trabalho, são fixas e o objeto de trabalho se movimenta. Agora, quando a gente está falando de obra, seja construção ou seja da fabricação de um grande equipamento, de um alto forno, o que for, quando a produção ela é estacionária, o que se movimenta é o sujeito, ou seja, são as estações de trabalho que se movimentam através do produto ou através do objeto de trabalho. Então, essa é uma característica muito importante que tem que se perceber dentro da construção, né? E que muitas vezes, o que acontece? Se não se percebe essa diferença, você implementa a mesma ferramenta do Lean, só que ela não consegue surtir o efeito adequado, tá certo? Então, essa é uma característica importante. E além disso, a partir daí a gente começa a identificar diferenças. Por exemplo, quando a gente fala de uma indústria automotiva, por exemplo, você tem uma mão de obra operacional muito mais qualificada, por exemplo. E quando a gente está falando de construção, em geral, essa obra operacional ela é menos qualificada. Então, é uma característica importante de se perceber, porque na hora de implementar as ferramentas, você tem que saber com o público no qual que você está lidando, tá certo? Outra característica importante, e que, que faz uma diferença entre a indústria automotiva e a construção civil, Ivan, é que o produto dentro de uma indústria de veículo ele é repetitivo. Já na construção, a gente está falando de um produto único. Então, ou seja, a gente tem partes repetitivas, mas não necessariamente, vamos dizer assim, vários produtos repetitivos. Você tem um produto único, você vai fazer uma ponte, é uma ponte única. Sendo que na indústria, não. Esse produto é repetitivo, então tem chance da equipe, ao longo do tempo, ir aprimorando e desenvolvendo. Na construção, você não tem muito esse tempo. Você vai fazer uma vez só, tá certo? Porque cada projeto ele é único, né? Por exemplo, quando a gente está falando da indústria, você tem instruções no posto de trabalho, bem desdobrados, nas estações de trabalho, tá certo? Já na indústria da construção, né? Ou seja, numa obra, você já não tem isso, né? Geralmente você tem ali os projetos e tudo mais, que são entregues ali para o engenheiro da obra, e ele vai desenvolver com a equipe. Então você não tem essas instruções detalhadas, tá certo? E fora que a gente fala que na construção o grau de incertezas ele é muito maior, né? Você tem muitos produtos ali que você utiliza que depende do ambiente, se está sol, se está chovendo, né? O concreto. Então as incertezas dentro da construção ela passa a ser bem, bem maior do que dentro de um galpão como é numa fábrica. Então essa é uma principal diferença. E o que acontece? Quando a gente olha isso, a gente vai falar, pô, o Lean Construction não necessariamente é apenas para a construção civil, né? Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de produção onde o produto ele fica estacionário, onde o produto é fixo. Então, se eu vou construir um silo, se eu vou construir um equipamento de grande porte, se eu vou construir um navio onde o produto ele é estacionário, é possível utilizar esse mesmo conceito, onde o que se movimenta são as estações. Então, é nessa linha de raciocínio que o Lean Construction atua, né?
Bacana, muito interessante e muito desafiador também, não é? Porque tem que transcender aquela série de conceitos da filosofia original do Lean Manufacturing para uma situação completamente diferente, né? Cheia de variabilidade, onde o que se movimenta não é o produto, né? E sim o trabalho. Muito interessante, Eduardo. Agora me diz uma coisa, e aonde no mundo se poderia dizer que o Lean Construction está mais avançado? E o Brasil em relação a quem está relativamente bem avançado, como é que nós estamos, hein? Nós estamos bem, nós estamos mal, como é que é essa situação?
Bom, Ivan, vamos pensar assim, no mundo, quando a gente está falando de Europa, principalmente a Alemanha, ela já vem trabalhando aí no meio da década passada até hoje, então a gente está falando aí de 2004 para cá, ela já vem trabalhando com algumas metodologias mais robustas de Lean Construction, né? Estados Unidos, Japão, a China, né? A China tem aquela situação de muitos equipamentos, né? Quer dizer, você já começa a partir não só para o Lean Construction na essência, mas também, vamos dizer assim, para garantir que o Lean Construction ele consiga ter uma boa evolução, consiga ter uma boa assertividade, você tem que ter todo um recurso em volta. E a China, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm isso, né? Então, vários tipos de equipamentos apropriados, metodologias, materiais. Então, a gente pode dizer que esses países eles estão bem avançados, não só na construção, como também na implementação do Lean Construction, que vai junto com isso, né? Quando a gente está falando de Brasil, a gente olha aí para um horizonte de uma década atrás, a gente começa a ver o início do Lean Construction em algumas obras prediais, isso lá em 2008, 2009, né? A indústria da construção, desde o início dos anos 2000, algumas empresas de pré-fabricado faziam alguma coisa em termos de trabalho padronizado, né? Porém, é de 2010, 2011 para cá que as obras de infraestrutura, que são as obras de grande porte no Brasil, começam a utilizar alguns conceitos do Lean Construction e de uma forma mais assertiva, de uma forma, vamos dizer, mais organizada, tá certo? Porém, a gente pode dizer que hoje o Brasil ele está num patamar ainda abaixo desses outros países, não em função de conhecimento, mas em função de que muitos do mundo empresarial ainda ele está restrito, vamos dizer assim, a esse mundo de grandes construtoras, né? Então, existem aí as pequenas, médias, existem outros segmentos, como eu falei, que podem utilizar o sistema, que podem utilizar os conceitos, mas seja por falta de conhecimento, seja por falta de entendimento do ganho, eles ainda não iniciaram esse trabalho. Então a gente tem um caminho longo para disseminar isso aí pelo Brasil afora.
Muito bom, maravilha. Bom, Eduardo, eu não comentei aí com os nossos ouvintes, mas aproveito o momento. Eduardo é autor de um livro, Lean Construction, O Princípio do Tact, né? E fala um pouco para nós, Eduardo, a respeito de metodologia, metodologia de Lean Construction. Tem alguma que você entende que dá mais resultado, né? Que contribuições aí você poderia trazer nesse sentido?
Olha, aquela metodologia, vamos dizer que ela é mais reconhecida hoje, tanto nacionalmente, internacionalmente, é a metodologia que foi desenvolvida por Glenn Ballard e Greg Howell, que é o Last Planner, né? Então, o Last Planner, ele tem um conceito, né, um ponto-chave dele que é muito importante, que é criar um sistema de planejamento dividido em níveis, né? De forma a reduzir essas incertezas que eu falei, né? Então, o Last Planner, ele começa falando de um Master Plan, de uma visão geral, que isso geralmente as construtoras têm, elas usam aí softwares enormes, fazendo aquele gráfico de Gantt imenso e tudo mais. Porém, fica muitas vezes difícil de interpretar e fica muito difícil dessa informação chegar até a frente de trabalho ali com aquele que efetivamente vai operacionalizar. Então, o Glenn Ballard, quando ele criou o Last Planner, ele começa dividindo esses níveis de planejamento, né? Então ele fala do Master Plan, depois ele coloca ali um planejamento de fase, né? Que a gente chama aí de Pool Planning, de fase. E depois tem uma terceira fase, que é aquele, vamos dizer assim, uma programação semanal, né? Onde tem muito mais o sentido de aprendizado, né? Então, ou seja, se executou ou não executou aquela tarefa do dia, e se não executou, por que não executou? Então, nesses três níveis, quando é realizado esse tipo de planejamento, é possível olhar quais são as restrições que podem impedir. Então, esse é que é o grande segredo, quer dizer, é entender quais são as restrições, tudo aquilo que possa reduzir a performance ou que possa, de alguma forma, vamos dizer, inibir, né, ou não permitir que aquela atividade aconteça. Então, esse Last Planner hoje, ele é uma metodologia bem utilizada. Aqui no Brasil, nós também implantamos Last Planner nas obras, nas empresas que a gente faz, a Produtari Lean Construction faz isso, né? Ela implementa o Last Planner. Porém, aqui no Brasil, a gente já, vamos dizer assim, melhorou um pouco, né? A criatividade brasileira é boa por conta disso, né? A gente já implementou, melhorou um pouco o conceito do Last Planner, porque a gente passa a utilizar o conceito do Tact Time no planejamento, ou seja, nessa fase de planejamento com a ferramenta, né? Com o conceito do Last Planner, de forma que vamos dizer assim, isso e obviamente o conceito do Tact Time apropriado à construção, então a gente fala de uma forma de cálculo diferente, quer dizer, isso aí eu procuro descrever no livro de uma forma bem detalhada. Então a gente utiliza um conceito, uma forma de cálculo diferente e coloca isso dentro do Last Planner para que possa se entender qual o ritmo necessário para que possa alcançar aquele prazo desejado de produção. Então, quando a gente está falando em obras, por exemplo, Ivan, a gente está falando de obras mais repetitivas, então, obviamente, passa a ser muito mais simples. Um prédio com apartamentos, é mais simples a gente identificar ritmo, é mais fácil de fazer essa programação, tá certo? Agora, quando a gente está falando de obras de infraestrutura, obras de grande porte, uma termoelétrica, por exemplo, então, o que a gente faz de diferente no Brasil é a gente fatia essa obra em partes repetitivas, então, pega a parte de fundação, pega uma parte de sei lá, só de tubulação. Então, a gente fatia em fluxos distintos, onde cada fluxo a gente identifica qual o ritmo necessário para que ele alcance o prazo desejado. Que não necessariamente é o prazo final da obra. Muitas vezes o objetivo é reduzir esse prazo. Então, esse momento é o momento que se consegue harmonizar todas as equipes de forma que elas caminhem como um trem, né? E a partir daí, atenda o prazo desejado. Então, o conceito de Tact Time é algo novo e diferente do que os americanos e os japoneses fazem na construção. A gente tem uma fórmula bem peculiar de executar, né? E na Produtari, quando a gente vai falando em metodologias, a gente fala das 5 abordagens, né, do Lean. Ou seja, quando a gente inicia um projeto, a gente procura primeiro, na primeira abordagem, que é a análise do escopo, é entender muito bem o que, que o cliente precisa, o que, que a construtora tem como projeto, né, qual é o escopo da obra, entender o produto que vai ser entregue. Para partir daí, sim, na segunda abordagem, que é o planning, né, o planejamento puxado, aí implementar esse conceito do TACT, sempre partindo da necessidade, e a partir daí tudo o que é preciso ser cumprido ou que é preciso ser disponibilizado, seja de material, equipamento, mão de obra, projeto, para que aquele ritmo seja atendido. Então, é importante entender bem isso, quer dizer, o conceito do TACT Time, ele é um meio para que o lead time seja reduzido, né? Para que o prazo seja antecipado ou atendido, no mínimo atendido, tá certo? E obviamente existem outros ganhos a partir daí. Quando a gente faz na terceira abordagem a questão da gestão e controle, então são todos os rituais que são implementados para garantir os rituais de gestão, né? Quer dizer, para garantir que esse ritmo seja atendido e, por sua vez, o escopo seja atendido. Então, esses rituais, eles vão desde reuniões diárias ali com o pessoal do campo até reuniões de gestão quinzenais, por exemplo, mensais, com a equipe toda da obra, né? E na última abordagem, que a gente fala que é melhoria contínua, aí vem tudo aquilo que a gente fez no planejamento, efetivamente tem que ir lá em campo e confirmar se aquilo está acontecendo, né? Com cronoanálise, com kaizens, né? Para que justamente a gente possa estar melhorando, implementando ainda mais, vamos dizer assim, incrementando, perdão, ainda mais a eficiência do processo e se tornando a obra, né, mais produtiva, tá certo? E isso tudo no livro aí eu detalho um pouco mais, aqui fica até difícil da gente estar explanando tanto.
Ok, Eduardo, mas de qualquer forma, né, você já conseguiu dar uma palhinha interessante aí para a gente a respeito. Eu tive a oportunidade de ver a aplicação em vários momentos das metodologias que você vem descrevendo. Aliás, você é o nosso hair professor, nosso mestre, né, em Lean Construction. E desde o princípio, muito me agradou. Você sabe que a Produtari, desde as suas origens, vem trabalhando com o sistema Toyota de produção de forma integrada e sinérgica com outras escolas, por exemplo, a teoria das restrições. E quando a gente vê o princípio do Last Planner, de trabalhar essas questões de planejamento puxado, mas ao mesmo tempo lidar com as restrições, isso aí, para nós, é algo que está no nosso DNA, né? Muito, muito bacana, muito instigante trabalhar com essas abordagens. Mas fica aí a recomendação para os nossos ouvintes, o livro do Eduardo, o livro do Eduardo sobre Lean Construction e o princípio do TACT, traz uma descrição muito bacana dessa metodologia que a gente chama carinhosamente de Pull Planning Tacteado, né? Usar os conceitos de TACT Time junto no planejamento puxado e também aqueles outros conceitos que vêm lá do Lean, de você dividir o lote de produção em lotes de transferência menores para reduzir o lead time, né? Realmente os resultados são fantásticos. Fala um pouquinho para nós de resultados, Eduardo, por favor. Dá alguns exemplos aí de aplicação desses conceitos e o que que, em um ou dois casos, assim, que resultados você alcançou?
Por exemplo, a gente tem vários exemplos aqui. O que me ocorre agora, por exemplo, se a gente falar da indústria da construção, mas vamos falar de obra predial, por exemplo, né? Então, tive a oportunidade de participar lá da construção de um hospital em Belo Horizonte, onde esse hospital, por exemplo, como a gente sabe, quer dizer, tem aquela parte dos apartamentos, dos quartos do hospital, né? Então ali fica bem nítido, fica bem claro os elementos repetitivos que os quartos, eles, se a gente entender um quarto como um objeto de trabalho, então ele se repete, então é mais fácil de enxergar. Porém, quando a gente olha os outros pavimentos, que são as salas cirúrgicas, né, a recepção, então ele não tem ali elementos claramente repetitivos. Porém, Quando a gente olhava a planta, a gente percebia que em alguns casos era possível dividir ali o lote, aquele pavimento em 4 ou 8 lotes com quantitativos bem próximos. Então, naquele hospital nós fizemos ali, se não me engano, 6 fluxos distintos entre os fluxos dos pavimentos inferiores, apartamentos, e depois tinha o de fachada, tinha o de fundação. Então, tinham fluxos distintos, foram 6 fluxos distintos. E a obra, quando nós chegamos, ela estava no início, mas ela estava com uma possibilidade ali de extrapolar o prazo. E, obviamente, aí o custo ia para o beleléu, né? Quer dizer, as margens seriam zeradas. Quando nós colocamos ele em fluxo, dividimos em partes, colocamos em fluxo e colocamos ali para funcionar, a redução do prazo foi em torno de 30%. Então, cerca de 4 meses nós puxamos do prazo, atendeu até antecipadamente e, obviamente, com isso, a redução de horas diretas e indiretas também foram ganhos. Então, colocar o conceito do takt time para essa redução do lead time e, obviamente, porque quando a gente coloca o conceito do takt time, ele te dá uma visão também de programação para todos os setores indiretos. Porque o camarada da qualidade, ele sabe exatamente o momento que ele tem que fazer a liberação. O camarada que vai trazer o concreto sabe exatamente o momento que vai ser concretado. Por quê? Porque criou-se um ritmo, ele consegue se programar. Porque sabe que todo dia, naquele horário, vai ter aquela atividade. Ou se é a cada 2 dias, ou se é a cada 4 horas, mas sempre vai se repetir no mesmo ritmo. Então, dessa forma, esse resultado de redução de 30% do prazo foi assim, um resultado bem, bem significativo. Né? Outro que eu estou me recordando agora é, por exemplo, uma ponte em balanço sucessivo que foi feita no Rio de Janeiro. Então, ponte em balanço sucessivo, ela não tem esses apoios, né? Então são 4 encontros ali, né? Que é tanto o lado esquerdo e o direito da ponte. 4 encontros, então, são feitas por aduelas, né? E essas aduelas, elas estavam sendo produzidas ali em torno de 7 dias para poder concretar, né? E na época aquela obra tinha ali em torno de 110 funcionários, por exemplo. Quando a gente coloca ele em fluxo, divide as atividades, utiliza o mesmo conceito, a gente fala de reduzir esse lead time de concretagem da aduela de 7 para 3 dias, e a redução do número de trabalhadores de 110 para 70 funcionários. Então, os ganhos ali também foram muito significativos. Porque, inevitavelmente, quando a gente fala de obra, seja na construção, seja de um grande equipamento, qualquer tipo de obra onde o produto estacionário, se não houver um sincronismo entre a passagem das equipes, uma harmonia nesse processo, por isso que a gente chama de um trem, né? Para que todos os vagõezinhos ali andem na mesma velocidade e vão, inevitavelmente vai ter espera. Então, qualquer um que já viu uma obra sabe disso, né? Quer dizer, se não houver esse sincronismo, sempre vai ter alguma equipe esperando a outra finalizar algum trabalho e por aí vai. Então, esse desperdício da função processo, ele é totalmente ou quase que totalmente eliminado na medida que a gente consegue ajustar esses ritmos e fazer com que as equipes andem aí na mesma velocidade. E, obviamente, tem que ter um trabalho por trás disso, que são o trabalho para garantir essa estabilidade, para que esse trem possa fluir tranquilamente, é trabalhar com os setores, tanto de suprimentos, como de equipamentos, o RH que disponibiliza a mão de obra. Quer dizer, todos esses setores indiretos precisam entender esse mesmo conceito de fluxo para garantir que o material certo, a pessoa certa, o equipamento certo esteja no local certo na hora certa.
Ou seja, muito mais do que um conjunto de métodos, técnicas, ferramentas, você está nos apresentando o Lean Construction como um sistema de produção, né? Um sistema de produção que se aplica para determinados tipos de indústria, determinados tipos de obra. É isso, Eduardo?
Exato. Exatamente, Ivan, exatamente.
Maravilha. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela tua participação nesse nosso canal e, por favor, fica à vontade aí para algumas considerações finais, alguma colocação aí que você queira fazer que eventualmente possa ter ficado de fora aí das nossas questões.
Bom, mais uma vez, eu quero te agradecer por essa oportunidade, né? Agradecer aí os ouvintes. Eu até lembro da frase de um amigo, Ronaldo, que sempre me disse o seguinte, que na maioria das obras existe um tesouro escondido, né? E o Lean Construction é um mapa para encontrar esse tesouro, né? Então, ou seja, existe um mato ainda está alto, existe muito desperdício nas obras aí do Brasil. E o Lean Construction é um caminho, é um mapa justamente para que a gente possa buscar todos esses ganhos. Agora, é muito importante que o empresário brasileiro, né, que as construtoras, que a engenharia brasileira, cada vez mais busque informação, que procure se atentar à implantação do Lean Construction, porque os ganhos eles vão além de margem, né, de melhoria de margem, e vamos dizer, redução de prazo e tudo mais. Na verdade, quando a gente consegue implementar e ter uma assertividade no planejamento, na produção, você tem um melhor engajamento das pessoas, a tua equipe de trabalho trabalha mais motivada e, obviamente, como meta e como objetivo final, proporciona uma obra mais rápida, mais barata, a sociedade paga menos por isso e a gente consegue desenvolver esse país aí de uma forma mais, vamos dizer, mais adequada, né, e mais rápida, que é o que a gente está precisando hoje no Brasil.
Muito bom, nós que agradecemos, Eduardo. Essa é a missão da Produtari, né? Contribuir para que a nossa nação avance e avance cada vez mais. Eu agradeço também aos nossos ouvintes e peço que deem feedback a respeito desse podcast, através do nosso e-mail contato@produtari.com.br ou nos formulários de contato do nosso site www.produtari.com.br. E o meu colega Eduardo Oliveira também vai estar à vossa disposição para trocar mais ideias a respeito ou responder a questões específicas que vocês possam nos endereçar. Muito obrigado e até a próxima!